Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. Olá, hoje vamos dar uma bela volta à Espanha, mais uma vez. É sempre com muito gosto que vou a este país, que conheço cada vez melhor. Quanto mais lá vou, melhor o conheço, e tenho-me deslocado de avião ou de carro, às vezes a conduzir, às vezes sozinha. Infelizmente não há comboio atualmente. Este episódio é imenso, mas decorre entre outubro de 2021 e maio de 2025, às vezes mais detalhado. Outras, mais resumido. Vai ser tão grande que tenho que o dividir em três partes. Primeira, piscinas em Xerez, País Basco Espanhol, Bilbao, San Juan de Castelugache e San Sebastián. Segunda, Málaga e Marbella, Olivença e Badajoz. Terceira, Madrid. Assim, dada a riqueza da informação que tenho para vos dar, este programa tem que ser dividido em dois episódios, ou seja, Madrid será relatado no segundo. Espero que gostem. Comecemos então pelas piscinas de Lóbios. Estávamos a passar um fim de semana na bela Serra do Xerez, ver episódio VM7, EP8, e atravessámos a fronteira ligeiramente a norte da Portela do Homem. Estávamos na reserva bioenergética das Matas dos Palheiros e Albergaria e entrámos em Espanha com uma paisagem igualmente bonita, até que nos deparámos com um vale com uns grandes buracos, com água e pessoas em fato de banho. Estávamos ainda no inverno, mas felizmente num dia com muito sol. Estacionámos e confirmámos que se tratava das piscinas termais, com água quente, deliciosa, gratuitas. Nós estávamos preparados e foi só pôr o fato de banho e entrar na água. Que bela sensação! Parecia que estávamos num tanque gigante e com água quente. Até tirei uma fotografia em cima de uma pedra, parecendo a pequena sereia. É uma banheira de água termal, quente, a céu aberto. A sua água é boa para combater o reumatismo e as doenças de pele. É muito bonita à volta. Situa-se na zona de Los Lobios, Vila de Torneiros, na Galiza, junto à Serra do Xerez, e ainda por lá vimos cavalos selvagens. Foi uma sensação incrível e muito agradável. Relaxámos, a pele ficou muito macia e a paisagem era mesmo encantadora. Estávamos num domingo. Vamos já ouvir Lunes por la Madrugada, de Los Abuelos de la Nada. Algumas pessoas, não demasiadas. Recomendo esta experiência a quem andar por lá e é para todas as idades. E tivemos que prosseguir o nosso passeio. Continuando agora pelo norte de Espanha, vamos para uma parte completamente diferente e que eu muito aprecio. By the way, já lá tinha passado algumas vezes de comboio ou de carro a caminho de França e até a referi no VM5 EP5. Vou falar de Bilbao, San Juan de Castelnuovo e San Sebastián. Tudo País Vasco espanhol. Com muita pena minha, as pessoas amigas que tenho em Vitória não estavam lá, por isso ainda não foi desta que visitei essa cidade. No entanto, segui as suas indicações amigas para a cidade de Bilbao, arredores e restaurantes. Que maravilha! Bilbao é uma cidade interessantíssima que recentemente foi muito valorizada pela construção do magnífico edifício do Museu Guggenheim, que por si só é uma verdadeira obra de arte. Por outro lado, para quem vai de Lisboa, apesar do voo não ser tão barato como gostaríamos, é rápido chegar lá de avião e até de carro, mas não foi o caso. O aeroporto é ótimo e dirigimos-nos à cidade. Fomos de táxi por não conhecermos, mas sinceramente não valia a pena, pois esta cidade é muito organizada e ecológica. Comprámos e carregámos um cartão para transportes que dava para as três e para autocarros, metro, ponte e funicular. Além de que, através deste cartão, os preços eram francamente mais baratos, quase simbólicos. Lá chegámos, instalámos-nos muito bem no centro da cidade, que é muito bonita, muito verde, rodeada de montanhas, atravessada por um rio e com edifícios antigos bem recuperados, lado a lado com outros muito modernos. Fomos comer umas tapas ou pinchos deliciosos e com tão bom aspecto que até pedimos aos empregados para escolherem os melhores. Fomos a pé junto ao rio diretas ao Guggenheim, num passeio ribeirinho desde o Casco Viejo ao Bilbao District Art, passando pela ponte Zubizuri de Calatrava, pedonal, onde tirámos imensas fotografias. Foi uma viagem de amigas. Passámos por algumas estátuas ao ar livre. Vê-se logo que é uma cidade muito artística. Vimos as estátuas de quatro mulheres unidas por uma corda. Passámos por baixo de outra ponte, mais antiga, que tinha uma escadaria lá para cima. Vimos outra escultura de uma aranha gigante e ainda a do cão coberto de flores, Pupi. Estávamos na zona do bairro Abando e Barra. Entrámos num museu, muito interessante, sim, mas talvez menos impactante do que o próprio edifício. Até foi bom, porque o clima do País Vasco é muito úmido e apesar de estarmos protegidas com blusões para a chuva ou chubasqueros, também soube bem estar no interior. O andar de baixo tem uma enorme instalação de Richard Serra, um dos escultores mais importantes do século XXI. Lembra um labirinto e é uma obra de grande impacto. Vimos obra de Andy Warhol e outra das tulipas de Jeff Koons, semelhantes às de Paris, perto do Petit Palais. São lindas. E vimos outras obras ultramodernas. O interior deste edifício é muito rico. Jantámos muito bem num dos restaurantes que nos foi recomendado e apreciámos as ruas do centro, cheias de comércio, bares, restaurantes, edifícios mais clássicos, praças, jardins, edifícios públicos e igrejas. A cidade tem uma dimensão razoável, já foi muito rica graças à indústria e está atualmente muito bem adaptada aos tempos modernos. Relembro que se fala lá espanhol e basco, que é uma língua totalmente diferente, de origem misteriosa. No dia seguinte de manhã, fomos ter ao Casco Antigo para participar numa free tour. Fizemos uma grande parte do caminho à beira-rio, passando por construções muito coloridas. Havia alguns percursos paralelos e um deles era coberto, pois antigamente destinava-se ao clero e à nobreza. Tivemos muita sorte com o nosso guia, que era muito culto, conhecedor e ainda cómico. A certa altura até nos disse, o emesal é tudo redondo, ou seja, as estrelas estavam alinhadas para tudo lhe correr bem. Foi uma visita guiada gratuita, que começou em frente do Teatro Arriaga, neobarroco e inspirado na Ópera de Paris, dedicado a um compositor local conhecido como o Mozart espanhol. Muito perto, vimos a Igreja de San Nicolás, barroca, e a famosa Plaza Nueva, com muita vida social. Continuámos pelas escadas de Malona, 316 degraus, ao lado da Plaza de San Miguel de Unamuno. Fomos depois à zona das Sete Ruas, um dos lugares com mais história do centro antigo de Bilbao. Sete Calhas, no coração do casco antigo, Somera, Arte Calle, Tenderia, Bella Osticalle, Carniceria Via, Barren Calle B. Vimos casas coloridas, lojas, bares e restaurantes. Passámos ainda pela Catedral Gótica de Santiago, fomos às margens do rio Nervón para ver o belíssimo mercado La Ribera e terminámos junto à Estação da Concórdia, ferroviária, em Arte Nouveau, uma das mais bonitas da cidade. Adorei este passeio. E nessa tarde, apanhámos um metro e fomos à praia. Que luxo! E bem perto da cidade. Situa-se na Baía de Biscaia e tem casas lindíssimas à beira-mar. O clima é que não é famoso, mas é muito boa para passear. Pensei sempre que também seria muito interessante aproveitar e atravessar de barco para a Inglaterra. Mas o melhor deste passeio ainda estava para vir, pois situa-se lá uma ponte incrível, altíssima. Acontece que na parte de cima não há estrada de ligação e então o rio pode ser atravessado através de uma espécie de barco baloiçante que lá está suspenso. É incrível e é um transporte público. É a Ponte Biscaia, declarada Património da Humanidade e conhecida como Puente Colgante, a ponte transbordadora mais antiga do mundo, de 1893, com os seus 63 metros de altura e os seus 100 metros de comprimento. Desde a sua passarela pedonal, lá em cima, tem vistas excepcionais. Vamos ouvir de Amaral, Suba la Maré.
Estaríamos juntos todo el tiempo hasta quedarnos sin aliento y comernos el mundo, vaya ilusos, y volver a casa en año nuevo. Pero todo acabó y lo de menos es buscar una forma de entenderlo. Yo solía pensar que la vida es un juego, y la pura verdad es que aún lo creo. Y ahora sé que nunca he sido tu princesa, que no es azul la sangre de mis venas. Y ahora sé que el día que yo me muera, me tumbaré sobre la arena y que me lleve lejos cuando suba. Los recuerdos de los días salvajes apurando el futuro en la palma de nuestras manos. Y ahora sé que nunca he sido tu princesa,
sobre
Depois fomos passear a Portugalete, que é uma vila antiga muito interessante, e terra natal da minha amiga. Já agora, ela chama-se Begonha. E citando, Begonha é um nome próprio feminino de origem vasco. Su significado é lugar sobre el cielo dominante. Proviene de la Virgen de Begonha, patrona de Vizcaya. Por falar em Vasco, virou o filme dos Vascos. Era muito engraçado, com um contraste entre pessoas do País Vasco e de outra zona mais a sul de Espanha. Muito cómico, vale a pena. Penso que era os 8 Vascos, ainda por cima para nós dizemos Vascos com V e não com B, mas na realidade estava-se a referir a pessoas do País Vasco e não pessoas chamadas Vasco. E voltámos para Bilbao, passeando desta vez pelas ruas comerciais para fazermos umas compras. Nota, para o artesanato e produtos locais, o casco antigo também é uma excelente opção e até provámos toda a espécie de torrões. Havia tanta gente que até perguntámos se iam para algum evento especial e voltámos a jantar maravilhosamente. Tínhamos um bilhete único num cartão, que ainda conservo, e por pouco dinheiro fizemos as 3 todas as deslocações nesses dias. Ainda conseguimos um restaurante muito simpático, onde quem quisesse comia pinchos e as outras pratos inteiros. Gostaria de dizer que nesta cidade, para além de se respirar gastronomia e arte, também temos muitas alusões ao Atlético de Bilbao por todo o lado, desde merchandising, algum até para comer, a palácios que lhes pertencem, passando por imensos centros de estágio e pelo estádio, claro. No dia seguinte, fomos fazer outra excursão a San Juan de Castelugache e a San Sebastián de Donostia. Encontrámos-nos junto à Pupi e fomos de camioneta para norte. Chegámos a San Juan de Castelugache, um dos locais de maior destaque da Costa Basca. Aparece na série Game of Thrones. Descemos pelo monte, depois subimos os 241 degraus até a uma ermida do século XX, que está no alto dessa rocha de 79 metros de altitude. Desse mirante contemplámos vistas panorâmicas da costa. Esta visita é imperdível, a paisagem é lindíssima, com a pequena península e os seus arcos a entrar no mar. Claro que é mais recomendada a quem está habituado a fazer caminhadas, pois algumas subidas são duras. A entrada estava incluída na tour e é grátis, mas para quem vai independente tem que marcar na internet, pois não querem que o local fique muito crowded. Há que preservar a natureza, é assim mesmo. Provavelmente mais famoso pelo seu papel no sucesso da HBO Game of Thrones, parte de Dragonstone, a ilha íngreme de San Juan de Castelugache, que significa o castelo de rocha da língua basca, é talvez um dos monumentos mais fascinantes e fantásticos da Europa. Com o seu mosteiro perfeito, empoleirado perigosamente no topo de um formidável pináculo rochoso, não é difícil ver porque San Juan de Castelugache foi escolhido como um local na terra da fantasia de Westeros. E eu já há muito tempo que o tinha debaixo do olho, quando decidi ir a Bilbao, pensei logo, tenho que ir ver essa terra. E não vejo o Game of Thrones, mas é mesmo lindo o local. Estreitamente empoleirado no Golfo da Biscaia, no fundo do País Basco, o mar cai infinitamente na ilhota, corroendo as rochas. Este pequeno edifício, pendurado a 80 metros acima do mar, é dedicado a João Batista e remonta aos séculos 9 e 10 e é o local de descanso final dos monges medievais. A sua localização foi considerada estratégica por muito tempo e desempenhou um papel em várias batalhas. O lugar onde o senhor da Biscaia confrontou o rei de Castela em meados do século XIV, o local de saque de huguenotes, protestantes perseguidos na França, de La Rochelle, um ataque inglês do século XVIII e até mesmo uma batalha naval durante a Guerra Civil Espanhola. Apesar da sua história trágica, hoje San Juan de Castelugache é um lugar de grande mística e maravilha e extremamente fotogénico. Depois, continuamos a nossa excursão. As paisagens são lindas, tudo muito verde. Fomos precisamente para San Sebastián, no País Basco Espanhol. É uma cidade linda com praia em forma de concha, seguramente uma das mais bonitas de Espanha. Tivemos visita guiada, mas também andámos à solta. Situada na Baía de Biscaia, com um belíssimo passeio em frente à baía e restaurantes mundialmente reconhecidos de chefes. No centro histórico, Parte Vieja, tem lojas de luxo e bares de pinchos. Tem um conjunto de casas de pescadores e também bairros modernos, o Museu de San Telmo, o Pente de Vento, esculturas e o Palácio do Cursal. No Montigueldo aprecia-se a vista sobre a cidade. Na Praia de Onda Reta, limitada por uma zona ajardinada e pelo Palácio del Loro, está o Palácio de Miramar, a residência de verão da Rainha Maria Cristina. A Praia de La Concha, com o balneário La Perla del Oceano, uma antiga casa real de banhos, o antigo casino, o centro histórico, o porto desportivo e o bairro de pescadores. O Castelo de La Mota e uma representação do Sagrado Coração são outros pontos espetaculares. E na cidade antiga, no meio de ruas estreitinhas, temos as igrejas de São Vicente e a de Santa Maria del Coro, a primeira gótica e a segunda renascentista barroca. Um antigo convento dominicanos é hoje em dia o Museu San Telmo. A Praça de la Constitución, com os seus pórticos, a Alameda do Boulevard, o Teatro Vitória Eugénia, o Hotel Maria Cristina, a Catedral de San Sebastián, a Estação Ferroviária, minha conhecida, projetada por Eiffel, completam este roteiro e têm ainda prestigiados festivais de cinema e de jazz. Vimos pessoas chiquérrimas que seguramente iam para um casamento. Uma das melhores maneiras de percorrer os seus bairros e aproximar-se da sua cultura é através da gastronomia, sendo que alguns dos restaurantes mais famosos de Espanha ficam em San Sebastián. A gastronomia basca tem um reconhecido prestígio internacional e ainda espero vir a prová-la em Vitoria-Gasteiz, a terra dos nossos amigos. Lembro-me deles nos contarem que à sexta-feira os seus filhos ficavam entregues aos avós e eles iam com amigos percorrer a cidade durante toda a noite a comer pinchos e a beber algo, sempre com frio ou com chuva, sem problema. Vamos ouvir de Farruco, Pepas.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Mi cielo,
I'm
de su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Y cielo,
voltámos para Bilbao, vimos os seus arredores, as suas indústrias e até o estádio do Atlético. No último dia de manhã, um pouco chuvoso, decidimos ir visitar o Museu das Belas Artes de Bilbao e não nos arrependemos. É um dos museus de arte mais importantes do País Vasco. Faz um percurso pela história geral da arte, desde o século XII até os dias atuais. Integra o antigo Museu de Belas Artes de Bilbao, de 1908, e o Museu de Arte Moderna, inaugurado em 1924. A coleção combina arte antiga, contemporânea, Bacon, Mendes e Tapies, e criações de artistas bascos, Regoios, Zuloaga e Echevarria, além de pequenas exposições de artes aplicadas. A exposição é apresentada em ordem cronológica, abrangendo desde o século XII até aos dias de hoje. Tem mais de 8 mil obras, entre pinturas, esculturas, desenhos, gravuras e artes decorativas. Ainda fomos de funicular ao Mirador e Parque de Artxanda. Infelizmente estava tão enevoado que não conseguimos desfrutar da vista, que deve ser, sem dúvida, muito bonita. Para nos despedirmos condignamente desta cidade, na altura, deste país, depois de degustar a sua bela gastronomia, fomos ao Google procurar paelhas. Mandaram-nos para um restaurante de locais pouco turísticos, onde a paella era divinal. Ainda vi um café com uma fotografia de David Bowie. Vamos ouvi-lo cantar em espanhol. Pablo Picasso.
Just can stay.
agradecer às minhas amigas e companheiras de viagem, divertimos-nos muito, à minha amiga de Vitória, à sua irmã e ao seu cunhado por todas as preciosas indicações que nos deram. Os melhores restaurantes, a ida à praia, Ponte e Portugalete, a recomendação do Chubasquero, destacando as principais. Incrivelmente tudo nos foi passado por mensagem de voz, ou dela, ou do diálogo do casal, que nos iam explicando tudo. Eduardo, quer ir ao restaurante? Nós deliciávamos a ouvi-las e a seguir o que nos indicavam. De facto, esta cidade é linda. Felizmente não vi tudo, por isso posso lá voltar para ver mais. O clima é mais frescote e chuvoso. Lembro-me sempre que a minha amiga de Vitória tem em casa um armário chamado Roupas de Marbella, pois é lá que ela vai à praia e que veste roupa de verão. Passamos então à segunda parte deste episódio, precisamente a Marbella. Faz sentido. Málaga, Marbella, Ayamonte. Desde que comecei a ir assiduamente à Costa do Sol, em Espanha, em meados dos anos 90, que a estação do ano mais quente começa cada vez mais cedo e acaba cada vez mais tarde. Por outro lado, as estradas também têm melhorado muito. Assim, para aproveitar um feriado de outubro, metemos à estrada e lá fomos passar uns dias a Marbella. Atravessámos o Guadiana, junto a Ayamonte, e entramos na comunidade de Andaluzia, província do Elva. A estrada estava tranquila e alcançámos calmamente o nosso destino, tendo passado por Sevilha, Algeciras, com vistas para a África e Gibraltar. Ainda chegámos a tempo de ver o belo pôr do sol. Na manhã seguinte fomos para a praia, no tranquilo Mediterrâneo, bem diferente do nosso oceano. Estava a decorrer uma aula de paddle sup, como se estivéssemos num lago. Lá nos deliciámos com a bela paella ao almoço e fizemos algumas compras na praia. Os restaurantes são praticamente em cima da areia e também servem peixe fresco ou sardinhas no espeto de carvão. Era sábado e estavam tão animados que até tinham pessoas a dançar ao som de uma pequena banda. Vamos assim ouvir Viva a Sevilha, Viva a Triana, de Rócio Rourado, que eles aqui adaptavam a Viva a Sevilha, Viva a Marbella.
Viva a Sevilha, viva a Triana, que está loquito por ti, me dice al oído, virgencita del armado. Sabrá el mar vestido de ti, pero he creído. El que me habla de abajo me vuelve emocionado. Yo no tengo la culpa de que sean los hombres así tan especiales. Y es que me dejo llevar de dulces palabritas de amor. Y luego que me dejan plantar, me dicen con talajero perdón.
Vamos ouvir Torpe Canción, de El Barrio. Conheci esta música perto do nosso restaurante de Marbella.
Querra lío, sempre que se escapa un lío, viene por arte de Inés. Hace frío en medio de mi vacío, en una vieja estación. Vivo pensando mientras veo llegando un tren que trae mi esencia. Y en esta calle media pata y difusa nace esta torpe canción. Cae la tarde, no me sale una frase que merezca la pena. Y yo en la vida nunca sé de lo que escribo, solo por escribir. Miro, remiro cada tema que he elegido para llevarlo a la escena. Cuando compongo llevo mal el descanso y sobre todo el dormir. Querida amiga, dos puntos, yo soy el del viejo verano, el que pasaba las horas cantándose y marchó el amor. Quiero decirte que pasaron los años y te seguía esperando, que nuestra historia le ha servido un tal barrio para escribir una canción. Aunque lo olvido, al final me ha vencido y convencido en mi sueño. Dijo que el tiempo es el que tuvo los hilos de la mía ilusión. Que es el que manda en los amores fugaces, en los amores eternos. Y que en mi caso se acabaron tus besos con tu efímero adiós. Así que pasarán los años, la vida pasará la corriente. Y mi camino será indiferente como aquella canción. Esta será la última carta que escribo de cuerpo presente.
sigo diciendo bonito mientras duro, pero que mira quien te escucha mi canción que dice
ven, quien me vea, yo voy siguiendo mi camino, sigo mi tarea.
En mi toque de un mal día pa' todo el mundo sale el sol, pero que escucha mi canción.
Si me ve, quien me vea, yo voy siguiendo mi camino, sigo mi tarea.
Era tan largo el camino, pero el tiempo lo borró. Desemboca en el mar. Así que pasarán los años, la vida pasará la corriente, y mi camino será indiferente como aquella canción. Y esta será la última carta que escribo de cuerpo presente. Hoy me despido diciendo bonito mientras duro.
Fizemos a bela caminhada a pé pelo passeio marítimo, com a praia de um lado e os melhores hotéis e clubes do outro. Tem sempre a desfrutar adultos, crianças, bebés, bicicletas, cães, locais de Espanha, estrangeiros, pessoas a correr, pessoas de trotinete, havendo espaço para todos. Jantámos na zona histórica, mais precisamente na Plaza de los Naranjos, VM2 EP4. Esta zona é linda e muito bem tratada. Desta vez reparei que os caixotes de lixo presos à parede estavam todos pintados em vários tons de azul. Que beleza! Comemos chanquetas, que são uns mini peixes que parecem batata palha e que raramente se encontram. Mas estávamos em época baixa. No entanto, as esplanadas ou terraças estavam cheias de gente. E na manhã seguinte, vimos o nascer do sol, num espetáculo para mim tão grandioso como o do Poeiro. O mar estava um pouco mais agitado do que na véspera. À tarde fomos passear para Puerto Banos e achei uma diferença relativamente a anos anteriores. Mais enfeitado e fotogénico. Muitos barcos, sim, mas mais flores e ou guarda-chuvas suspensos. Mas é certo que lá tirámos belas fotografias. E voltámos para o centro histórico, vimos a muralha, as igrejas, os vasos de flores pendurados nas paredes brancas, as ruas estreitinhas. Esta parte da cidade é mesmo linda e é sempre bom deambular por lá. Comemos um belíssimo gaspacho, um peixe ao sal, num restaurante onde ouvimos um cantor de ópera atuar. Espetacular! Vamos assim ouvir uma das músicas que escutámos nessa noite. Con te partirò. Di Andrea Bocelli.
Quando sono solo e sogno all'orizzonte, mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, su le finestre. Mostra a tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì, li vivrò con te. Partirò su navi per mari che io lo so. Con te io li vivrò quando sei lontana sogno all'orizzonte mancano le parole. Io sì, lo so che sei con me, la mia luna tu segui con me. Io so che tu sei qui con me, con me, con me, con me.
E ainda passeámos pelos jardins e fontes luminosas numa bela noite. De manhã estava uma visibilidade muito boa e, incrivelmente, talvez por estarmos em outubro, conseguíamos ver África perfeitamente à nossa frente. E fomos explorando os melhores clubes, resorts, hotéis. Que luxo e que belo jantar! Estes sítios são mesmo bonitos e pode-se por lá passear nos seus jardins iluminados, zonas de restaurantes e lojas. E assim se acabou este ótimo fim de semana prolongado. Na vez seguinte, fomos lá na Páscoa, com o propósito de ver as procissões. Já de novo com tempo de verão, pelo que estivemos na praia. À noite, fomos a Málaga ver as suas impressionantes procissões e que se espalham pela cidade, que tem larguíssimas avenidas. É de facto um espetáculo emotivo e belo, já descrito no episódio referido anteriormente. Existem os tronos, que são enormes andores, numa estrutura de madeira onde vai normalmente uma grande estátua de Nossa Senhora com o seu compridíssimo manto, ou de Cristo com a cruz às costas, ou até da última ceia. Estes tronos estão normalmente enfeitados com enormes jarras prateadas, cheias de flores e castiçais, com velas acesas. Debaixo dos tronos vão muitos homens, com vestes até ao chão, a carregar esse peso todo, alguns deles com os olhos vendados, alguns descalços. Às suas costas, em passo alinhado, para a esquerda e para a direita, vai o trono. Vêem-se muitos nazarenos nas ruas, com as suas vestes compridas e os enormes gorros bicudos, com buracos para os olhos. As pessoas levam velas acesas na mão e, à passagem da Nossa Senhora, gritam guapa, guapa. Os bares e restaurantes estão cheios de pessoas a comer, a beber, a rezar e a chorar à medida que passam os tronos. Vamos ouvir Una Lady Como Tu, de Manuel Turizo.
Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar, que no te haga sentir mal. Sé que hubo otro que no supo valorar lo que tenías para dar. Sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar, te supo lastimar. Sé que tal vez ya sabes de mí, detrás de ti, no te voy a mentir. Voy buscando una lady como tú, la quiero así. Quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores pa' que pienses en mí. Como yo pienso, yo en quiero ti. Hablarte, quiero hipnotizarte, una estrella traerte, hasta el cielo bajarte, cantarte al oído y ver tu piel al erizarte, llevarte lentamente donde estemos tú y yo aparte. Y si te provoca, te beso la boca, sueño con tocarte, quitarte la ropa. No confunda mi intención por decir cosas locas. Te quiero, pero tu cuerpo también me provoca. Poderte complacer, cada uno de tus sueños conocer, hablar juntos hasta el amanecer. Que seas mi mujer, ser yo el único que te dé placer. Cada día de mi vida yo poderte tener. Voy buscando una lady como tú, la quiero así. Quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores pa' que pienses en mí como yo pienso en ti. Voy buscando una lady como tú, la quiero así. Quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir mil canciones. noches de amores, pa' que pienses en mí.
Fomos à praia, estava um tempo de verão. Aqui há turismo todo o ano. O barco para Puerto Banos já ia cheio e a água do mar estava ótima, apesar de ainda não estarmos no verão. À noite, vimos as procissões de Marbella, mais pequenas e não menos impressionantes. Até porque no casco antigo, as ruas são tão estreitinhas que nem sei como conseguem por lá passar no meio da multidão. E voltámos ao restaurante do cantor de ópera, muito animado, onde jantámos ao ar livre. Outro jantar foi num restaurante clássico, só com mesas ao ar livre, num belíssimo jardim de estilo italiano, com estátuas, fontes e vegetação. É um espaço enorme, que mais parece um recinto para casamentos. Assistimos aí a um espetáculo de música interpretada pelo próprio dono. Foi muito bom. Ainda passeámos pelos hotéis e clubes mais exclusivos para os mostrar a quem ainda não conhecia. Voltámos à praia, comemos de novo a nossa paella no restaurante onde vamos habitualmente e esperámos pela vez seguinte, que foi em agosto, em pleno verão, com o fito de reviver outras tradições. Logo na primeira noite fomos para a Féria de Málaga, enfeitadas a rigor. Jantámos numa caseta, com direito a show de flamenco. Esta féria é incrível. À noite decorre num gigante recinto ferial, fora do centro da cidade. As mulheres estão vestidas com trajes andaluzes, que por si só são um espetáculo para a vista. Tem muitas casetas, públicas ou privadas, que consistem basicamente em restaurantes, também muito enfeitados, com shows andaluzes. Depois há uma grande parte com atrações de feira popular e também muitas discotecas. Vamos ouvir Ya no quiero tu querer, de José El Francés.
Con dolor, por tu pena no corre sangre, mi sentimiento en tu corazón, y ahora vives sufriendo como he sufrido yo.
Posso ficar lá até a aurora. Comprámos leques e flores para o cabelo. Divertimos-nos muito. A praia estava ótima, com exceção da areia que não é boa como a nossa. O sol magnífico a fazer jus ao nome da costa. E a água quente. Comemos a nossa paella no nosso local habitual e onde somos muito bem tratados pelos donos, que podemos considerar como nossos amigos. São argentinos. Passeámos pelo casco antigo, comemos gazpacho. E voltámos à Féria de Málaga, desta vez de dia. Aqui decorre no centro da cidade, cheia de vendas de artigos típicos sevilhanos, com o calor de morte. Fica no casco antigo, mas há toldos entre os palácios e também borrifos de água. As janelas estão enfeitadas com chailes e há muita gente nas ruas, muitas vestidas com trajes sevilhanos. Há música por todo o lado, bares, restaurantes e festas. Dançámos imenso e estive sempre atento aos passos para aprender. É muito bonito e vi verdadeiros profissionais a dançar. Aproveitámos para passear pela cidade, que está linda. Recomendo vivamente a sua visita. Tem monumentos, vistas, praias, museus e porto de cruzeiros. Já foi referida num programa anterior sobre a Andaluzia. Continuámos a desfrutar da Praia de Marbella, passeámos muito a pé. Apesar de haver muito turismo, acaba por haver espaço para todos, pois está tudo muito bem preparado. A oferta de restaurantes é imensa e para todos os preços. Foi uma ótima semana para nos divertirmos e relaxarmos. E passamos agora a outra zona de Espanha, mas ainda a sul, Olivenza e Badajoz. No outono passado, tivemos um casamento em Olivenza. Apesar de termos ficado instalados em Elvas, que será alvo de um próximo programa, aproveitámos para ir a Badajoz e não para comprar caramelos. Eu já tinha estado e fazia muita questão de voltar a ir à sua parte antiga, que é muito bonita, fora do circuito das compras. Estacionámos e entramos num café na sua praça principal. Não conseguimos que nos dessem muitas indicações, até porque era feriado. Mas, por sorte, estávamos ao lado do turismo, onde nos deram um mapa e as recomendações tão desejadas. No centro histórico, a maior muralha de Espanha. Passeando pela muralha, vimos vistas sobre a cidade e o rio Guadiana. O destaque vai para a mais monumental torre de Alcazaba de Badajoz, a Torre Espantaperros, uma austera torre octogonal almoada que se tornou símbolo de Badajoz. O nome oficial é Torre da Atalaia, mas ganhou a alcunha de Espantacães por causa do som peculiar emitido pelo sino. Há ainda três portas da muralha islâmica, Puerta de la Coracha, Puerta del Alpendis e a emblemática Puerta del Capitel, que dá acesso à Plaza Alta. Passando o arco, entramos na praça mais emblemática de Badajoz, a Plaza Alta, uma das plazas mais encantadoras de Espanha pela sua dimensão e pela sua beleza. São impressionantes as arcadas e o colorido desenho geométrico, ao estilo mudéjar, das fachadas dos edifícios que a rodeiam. As cores fortes e os padrões são incríveis. Ainda passámos pelas casas consistoriales, o primeiro ayuntamento, grande praça retangular que foi outrora o centro administrativo da cidade, centro social e de comércio. Desde a Plaza Alta, fomos pelas ruas pedonais da Calle Moreno Zancudo, Calle San Juan, com todos coloridos a servirem de cobertura, passámos pela Iglesia de la Concepción e chegámos ao coração do centro histórico, a Plaza de España, com a Catedral de Badajoz. Outros edifícios de destaque nesta praça são o edifício do atual Ayuntamento, o Palácio Municipal, a Casa del Cordón e a Casa Buiza. Depois, outra praça importante é a Plaza de la Soledad, onde se encontram a Ermita de la Soledad, mesmo em frente à La Giraldilla, inspirada na La Giralda de Sevilha. Chegámos ao Passeio San Francisco, com bancos de tijolo e painéis decorativos de azulejos coloridos e a maior muralha de Espanha. E ainda o Parque Castelhar, o espaço verde mais bonito da cidade de Badajoz. Passámos pela Puerta de Palmas, um arco triunfal ladeado por duas torres circulares, construído no século XVI, para servir de entrada principal à cidade muralhada, ou Puerta Nueva, com o brasão de armas do rei Carlos V e um dos monumentos turísticos mais representativos da cidade de Badajoz. Lembrou-me as Torres Serrano de Valência. O casamento foi na Igreja Portuguesa de Olivença, a Igreja de Santa Maria Madalena, mandada a construir por Dom Manuel I no século XVI. Foi em parte inspirada no Convento de Jesus e na sede de Elvas. Trata-se de um exemplo de beleza e esplendor do estilo manuelino. A porta principal foi acrescentada posteriormente durante o período do Renascimento. O interior tem surpreendentes colunas retorcidas, como cordame de um barco, bem como seis retábulos barrocos com azulejos. No exterior tem falsas ameias, gárgulas e pináculos, entre outros elementos arquitetónicos. Em 2012, o monumento venceu a competição que elege os melhores e mais pitorescos recantos espanhóis, como o melhor recanto de Espanha de 2012, promovido pela Repsol. A Igreja de Santa Maria Madalena é o único lugar de culto espanhol de estilo manuelino. A cerimónia foi linda, em português e em espanhol. E ainda fomos para uma quinta que incluía um campo de treino de touradas. E vamos terminar esta primeira parte com a música Se Antes Te Houvera Conhecido, de Carol Gué. Adeus!
Que hubiera sido Se antes te hubiera conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo todo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubiera sido? Si antes te hubiera conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos Ey, ¿qué hubiera sido? Ay, si antes te hubiera conocido Como yo, no te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo todo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubiera sido?
Viajar. Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima volta ao mundo.
Voyage, voyage.